LG G6 homologado no Brasil. WhatsApp recua e volta o status para a função original. Cuidado com os golpes relacionados às contas inativas do FGTS. E propagandas começam a aparecer no Windows 10.
Esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. E aí, Canaltechers, tudo certo? Vocês já estão participando da nossa promoção no Instagram? Não? Corre lá então, porque tá rolando sorteio de um SSD de 240GB mais um HD de 4TB, os dois da Western Digital. Para concorrer, só seguir Canaltech e WD Creators no Instagram, marcar 3 contatos nos comentários desse post que você está vendo na tela e pronto, já está concorrendo. O resultado sai na quinta que vem, às 6 da tarde. Então, boa sorte para todos aí e ó, espere até o final do Canaltech News de hoje, porque tem um segredo para contar para vocês, beleza? Agora bora para as notícias do dia. A LG está fazendo tudo possível para o G6 chegar à maior quantidade de mercados antes do lançamento do Samsung Galaxy S8. Prova disso é que a fabricante sul-coreana não dormiu no ponto e nessa semana obteve a homologação de seu novo smartphone junto à Anatel. Com isso, a LG G6 está liberado para ser vendido no Brasil.
Anunciado recentemente na Mobile World Congress 2017, o LG G6 foi registrado na Anatel com o nome comercial LG H870 e chega prometendo apagar a mancha deixada pela fracassada proposta de smartphone modular do G5. Para cumprir esse objetivo, o aparelho conta com display Quad HD Plus de 5,7 polegadas, tecnologia Full Vision, proporção incomum de 18x9 e um design que permite que, apesar do tamanho, o aparelho se encaixe perfeitamente na mão do usuário. O sistema operacional é o Android 7.1 Nougat com interface LG UX 6.0 e, debaixo do capô, temos um SoC Qualcomm Snapdragon 821, 4GB de memória RAM e opções de 32 ou 64 de armazenamento interno com suporte a microSD de até 2TB. Para dar conta disso tudo, o G6 conta com uma bateria de 3.300 mAh e suporte a tecnologia de carregamento rápido Qualcomm Quick Charge 3.0. Para fechar, o aparelho vem com uma câmera traseira dupla de 13 megapixels cada e outra frontal de 5 megapixels, além de um leitor de impressões digitais e resistência à água e poeira. Ainda não há qualquer informação de quanto o LG G6 custará no Brasil ou quando exatamente ele chegará. Em todo caso, agora que saiu a homologação da Anatel, isso deve acontecer muito em breve e só nos resta preparar o bolso.
Há 2 semanas, o WhatsApp liberou o novo recurso de status que copia na cara dura o Snapchat, né? A atitude não foi bem vista pelo público, que praticamente promoveu um boicote à funcionalidade. Agora, depois de muitos pedidos, o WhatsApp está trazendo o antigo status de volta.
O antigo recurso já está disponível para os usuários Android que têm o WhatsApp Beta instalado. Rebatizado para Recado, ele funciona da mesma maneira de antes. Você pode definir uma mensagem curta que reflete seu estado atual para que seus contatos vejam antes de lhe mandar alguma coisa. Para usar e atualizar o seu recado, basta abrir o WhatsApp e acessar o menu no canto superior direito, aquele dos 3 pontinhos. Depois disso, vá em Configurações e clique na sua foto na parte superior da tela. Na nova tela que abrir, você poderá ver o seu recado abaixo do seu nome. Toque sobre ele para editá-lo. E se você está curioso para ver os recados dos seus amigos, basta ir no menu de contatos tocando no ícone redondo com o símbolo de mensagem dentro. A tela que se abre mostrará todos os seus contatos no WhatsApp com seus respectivos recados abaixo do nome. Vale ressaltar que os recados só estão disponíveis para os usuários do WhatsApp Beta no Android. Então, caso o recurso não esteja aparecendo para você, isso pode indicar que você está usando a versão normal do WhatsApp. Para ter acesso ao WhatsApp Beta, basta se inscrever para ser um testador do mensageiro instantâneo clicando no link aqui junto ao vídeo. Outro ponto importante é que o uso dos recados não desabilita o status à la Snapchat do WhatsApp, que continua funcionando de maneira independente.
Se você faz parte da leva de quase 5 milhões de brasileiros que têm direito a realizar o saque de contas inativas do FGTS a partir de hoje, fique muito esperto. Isso porque a liberação do saque já virou isca para diferentes ataques de cibercriminosos em todo o país. É o que alerta o Kaspersky Labs.
Sites, e-mails e até páginas falsas no Facebook têm sido usadas para atrair as vítimas, e o fato de existirem muitos sites não oficiais sobre o assunto só contribui para a confusão dos usuários. Um dos golpes que circula pela web vem na forma de um e-mail cheio de imagens e ícones que simulam uma mensagem oficial da Caixa Econômica Federal, mas que vem com links disfarçados para instalação de vírus no PC da vítima. Outra forma de distribuição dos golpes tem sido o Facebook. Páginas que se passam por canais de comunicação da Caixa também vêm com links que prometem acesso ao benefício do FGTS, mas que na verdade também levam ao download involuntário de malware. Também é preciso ficar de olho na grande quantidade de aplicativos Android falsos disponíveis na Play Store que prometem funcionalidades como a visualização do saldo da conta. Nesses casos, instale apenas o app de consulta FGTS oficial da Caixa, evite instalar apps de terceiros e fornecer seus dados neles. A Kaspersky dá algumas dicas para que os usuários evitem cair nesses novos golpes que usam o saque do FGTS como isca. Em primeiro lugar, prefira sempre os canais oficiais, como o site da Caixa, para realizar consultas do saldo do FGTS, calendário de pagamentos e outros assuntos relacionados a isso. É importante também ter cuidado com seus dados pessoais. Jamais informe seu nome completo, CPF, PIS/PASEP ou algum outro dado pessoal em sites, perfis, em redes sociais ou qualquer outro meio que não pertença às instituições responsáveis pelo pagamento. Outra recomendação é proteger seu roteador, configurando uma senha diferente da seção padrão que vem de fábrica. Use uma senha complexa, com letras, números e símbolos. Por fim, e não menos importante, use um bom programa antivírus que irá bloquear o acesso aos sites maliciosos, scripts que tentam alterar seu roteador, e assim você terá uma navegação mais tranquila.
Lançada há praticamente 2 anos e com uma adoção surpreendente dos usuários, a gente pode dizer que a maioria das instalações do Windows 10 é legítima e a Microsoft já fez um bom dinheiro com o sistema, né? Mas parece que isso não é suficiente. A companhia resolveu exibir anúncios no explorador de arquivos numa tentativa de aumentar ainda mais sua receita.
A descoberta foi feita por um usuário do Reddit que recebeu uma oferta de assinatura do OneDrive na cara quando abriu o explorador de arquivos do Windows 10. Apesar de estarem previstos nos termos de uso e privacidade do sistema operacional da Microsoft, os anúncios surgem de maneira inesperada e intrusiva. Inclusive, em sua publicação, o usuário disse já ser assinante do Office 365, que inclui um plano do OneDrive, o que nos leva a concluir que estamos diante de uma publicidade mal direcionada. De acordo com o pessoal do Toolroot, esse tipo de propaganda, que começou a aparecer com o Anniversary Update, deve se tornar mais comum depois que o Creators Update se tornar público. Não sabemos até que ponto a Microsoft está disposta a tornar seu sistema num outdoor publicitário, mas sabemos que é possível removê-los do seu computador. Para isso, numa janela do explorador de arquivos, clique na aba Exibir na parte superior, depois em Opções e finalmente em Alterar opções da pasta de pesquisa. Na aba Modo de Exibição, procure pelo item Mostrar notificações do provedor de sincronização na lista de configurações avançadas e desmarque o caso esteja marcado. Pronto, agora é só clicar no botão OK para se livrar dessas propagandas no explorador de arquivos do Windows 10.
Depois de divulgar documentos mostrando diversas práticas da CIA em ciberespionagem, o WikiLeaks afirmou que disponibilizará para diversas empresas o acesso às ferramentas usadas pela agência norte-americana para invadir seus sistemas e acessar dados. A informação foi dada pelo próprio fundador do WikiLeaks, Julian Assange, embora ele não tenha dado detalhes de como essa cooperação com as empresas vai acontecer.
No início da semana, o WikiLeaks mostrou documentos que indicavam o uso de softwares maliciosos pela CIA. Entretanto, ele não deu acesso público aos softwares. A colher de chá para as empresas, segundo Assange, servirá para que elas desenvolvam as soluções para melhorar a segurança em seus dispositivos, incluindo produtos para o consumidor, como smartphones, computadores e até mesmo televisões conectadas. A Microsoft e Cisco, duas empresas citadas nos documentos divulgados pelo WikiLeaks, já demonstraram publicamente interesse nas informações, mas pediram que elas fossem submetidas por meios oficiais de comunicação. Já empresas como Google, Apple e Samsung, também citadas diretamente nos documentos, nos pronunciaram a respeito. De qualquer forma, as práticas de espionagem divulgadas pelo WikiLeaks deixaram empresas e alguns usuários preocupados devido às táticas usadas pela CIA para invadir sistemas alheios. Por exemplo, um documento cita um programa capaz de invadir uma Smart TV da Samsung e usar sua câmera e microfone embutidos para gravar conversas de alvos. Outros documentos mostraram também táticas para grampear iPhones, celulares com sistema Android e até mesmo dispositivos com sistemas criptografados de ponta a ponta, como o Signal ou o WhatsApp. Sim, o WhatsApp.
E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada.
WhatsApp Data Platform, fundação de dados para a era cognitiva. Franquia Super Smash Bros. Deve chegar em breve ao Nintendo Switch. E Twitter apresentará avisos para tweets de conteúdo delicado.
Bom, agora puxa a cadeira aí para a gente bater um papo rapidão, vai. Então, a vida é feita de ciclos, né? Há quase 5 anos a gente começou no Canaltech. Quando fala a gente, somos eu, Felipe Satkovski e o Domingos Hipólito. A ideia lá atrás, em 2012, quando a gente começou, era criar um site para se tornar um dos principais veículos a cobrir o mercado de tecnologia no Brasil, né? Hoje, quase 5 anos depois do primeiro texto ir ao ar, posso dizer que a gente conseguiu sim atingir esse objetivo. O site cresceu, depois veio a área corporate, depois o canal aqui no YouTube ganhou força, hoje a gente está aí com quase 1 milhão de pessoas nos seguindo no YouTube, quase 8 milhões de plays em vídeos por mês, quase 10 milhões de page views no site por mês, enfim, são números para se orgulhar. Mas hoje estou me despedindo, é meu último dia à frente do conteúdo aqui no Canaltech. Como eu disse, a vida é feita de ciclos, a gente tem que aprender a desapegar às vezes, né, se jogar em novas oportunidades. Então estou deixando o filhinho aqui em ótimas mãos, vocês vão ver muito mais a Fabi, o Rafa, a Joy apresentando os vídeos. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que ajudou o Canaltech a ser o que é hoje. Felipe Domingos, que viraram quase irmãos aí pro lado bom e pro lado ruim, né? Porque irmãos também brigam, discutem, mas sempre querendo o melhor pro produto. Enfim, muito obrigado ao pessoal do texto, de todo mundo que passou aqui, todos os redatores, do pessoal de vídeo aqui, que são os responsáveis por fazer com que esses vídeos cheguem até você. Pro pessoal lá embaixo da programação, design, administrativo, enfim, todo mundo que continua aqui tocando esse projeto, que eu orgulho um monte. Então, segunda-feira é vida nova, vocês aí do outro lado da tela me encontram por aí muito em breve. Até!